E vamos ao assunto política hoje com Reginaldo Dias e Thiago Valenciano. É, bom, nosso assunto hoje é a estátua do Borba Gato. A estátua do Borba Gato que tacaram fogo nela, em São Paulo, no sul de São Paulo, na cidade de São Paulo, em protesto ao que o bandeirante Borba Gato, não só ele, né, aos bandeirantes que se fala disso, se tem isso, né, como crítica, fizeram ao longo da história do Brasil. Contudo, a bandeira, o bandeirantismo, é um dos fatores da expansão territorial brasileira. Os bandeirantes são tidos como conquistadores do território e, de certa forma, integradores da colonização portuguesa que deu origem ao Brasil. Nós temos uma praça chamada Raposo Tavares. Raposo Tavares foi, sem dúvida nenhuma, o bandeirante dos bandeirantes, o maior bandeirante da história do país. Percorreu várias regiões, participou de várias ações no sul do Brasil. E um dia, vamos trocar o nome da praça, nós tivemos aí um parque de exposição que chamava Emílio Garrastazu Médici. Agora é Feio Ribeiro. Valeu a troca ou devemos voltar atrás? Antes de mais nada, bom dia, meu caro Thiago Valenciano.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Bom dia, senhor Reginaldo Dias.
Bom dia, Gilson, Thiago, aos amigos da CBN.
Ô, Reginaldo, esse é um papo que a gente já teve há muito tempo atrás, alguns anos atrás, sobre isso. E aí, a gente taca fogo na estátua e deixa por isso mesmo? Ou a gente tem que pensar que a estátua tem seu tempo e fora de tempo ela tem que ser preservada?
Bom, Gilson, nós somos historiadores, né? Então os historiadores eles debatem o tema. Nós não vamos tacar fogo nas estátuas, mas nós temos que interpretar por que algumas pessoas fizeram isso, digamos dessa maneira, né? Uma estátua em praça pública, um nome de rua, a toponímia, tudo isso representa um símbolo da sociedade, uma representação sobre o seu passado. Então, a sociedade elege nomes, fatos, que devem ser lembrados, porque ela valoriza num determinado momento. Só que o tempo passa e esses valores podem ser revistos. Então, a revisão dos símbolos, dos nomes de rua, de status, é um fato muito comum na história. Nós ficamos espantados com a queima da estátua, mas isso é uma coisa que acontece o tempo todo na história, não só no Brasil, em outros países, com mudança de nome de cidade inteira, remoção de estátuas, mudança de nome de rua. Eu já escrevi 3 artigos sobre toponímia. 2 sobre a toponímia de Maringá. A toponímia é o nome do lugar, nome de rua. E tem um terceiro artigo sobre os nomes de ruas ligados aos mortos da ditadura. Então, esse é um tema, embora desvalorizado, as pessoas acham que o vereador não tem mais o que fazer, mas é um tema muito importante, porque é o símbolo do passado que a gente quer preservar. Eu vou dar um exemplo, você está falando em bandeirantes, como as coisas mudam. A nossa geração, nós temos mais ou menos a mesma idade, nós costumávamos ir ao Sino Horizonte, no domingo à tarde, assistir filme de Bang Bang. Então era comum a gente torcer para os caras que matavam índios.
Exatamente.
Porque essa era a representação comum na época. Em menos de uma década, isso ficou proibido, porque a sensibilidade da sociedade já não tolerava mais isso. A gente é que não sabia. E os faroestes que foram feitos depois já não tinham essa abordagem. Veja o filme
Dança com Lobos.
É uma valorização dos índios, né? Então, há uma mudança do olhar sobre o passado. Então, a sociedade pode, sim, mudar esses símbolos, rever os seus símbolos. Agora, como a sociedade vai fazer isso é uma outra história. Essa foi uma ação espontânea. Mas isso pode ser feito de maneira organizada também. Mas o mais importante disso tudo, a meu juízo como historiador, é não provocar uma amnésia sobre o passado. Digamos que eu retire o nome de um personagem de uma praça porque eu não concordo com a biografia dele. Mas eu não preciso jogar esse personagem no limbo. Eu tenho que discutir a biografia dele à luz do seu tempo e à luz do nosso tempo, para que as pessoas saibam o que aconteceu na história. Nós não podemos apagar a história. Agora, mudar os símbolos é uma coisa muito comum na história. Eu não me espanto que isso tenha acontecido. E, para passar a bola para o Thiago, eu até costumo dizer que em revoluções morre mais gente morta do que viva. Por quê? Porque quando é uma revolução, muda o nome de tudo.
É verdade.
Né? Aconteceu na Revolução Russa, na Revolução Francesa. E quando há uma reversão da Revolução, como aconteceu na Rússia, acontece a mesma coisa. Veja um filme que está até disponível no YouTube, chamado Outubro. Ele fala da Revolução de 17. Certo. O filme começa com a remoção de uma estátua do tsar, do penúltimo tsar, Alexander III. Em 1991, quando acabou a União Soviética, o símbolo principal foi a remoção de uma estátua do chefe do KGB, o cara que criou o KGB com outro nome, lá na época da Revolução, Felix Dzerzhinsky, que é uma estátua que ficava de frente do prédio do KGB, na Praça Lubyanka, no coração de Moscou. Ou seja, então, a retirada dessas estátuas tem um grande significado de uma mudança de regime político, né? Então, é um fato muito recorrente.
Agora, eu vou aproveitar essa tua fala para passar a ponte para o Tiago, fazer uma brincadeira nisso também, né? A gente, tudo bem, a gente nas revoluções, a gente mata mais os mortos do que os vivos, né? E tem hora que a gente resolve ressuscitar o morto e ressuscita mal, né? Também. Tem até essa coisa também, né? Cria o heroísmo quem não tem, recupera às vezes de uma forma distorcida, né? O herói ou o falso herói, ou o herói contextualizado no passado. Estamos vivendo esse tempo, Tiago, da ideia do ressuscitar mal os mortos e ao mesmo tempo não trabalhar muito bem com a releitura de quem são os nossos heróis hoje?
Ah, certamente, Gilson, a gente ainda não chegou com essa discussão tão firmemente aqui na cidade de Maringá, porque parece que o maringaense não está preocupado muito com isso no momento, ainda bem, né, de saber o que aconteceu com o passado ou de querer alterar esse passado já estabelecido conforme o Reginaldo comentou. Nós tivemos casos recentes, essa onda de ataques, vandalismo ou até mesmo de contestação pública daquilo que tem acontecido em relação às nomenclaturas, ela está recorrente no Brasil de um tempo para cá. É só a gente lembrar lá do caso da rua Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Um cidadão foi lá, quebrou a placa do nome da rua e depois ele se tornou deputado, foi eleito, né? Então veja só o símbolo que isso tem atingido. Me parece que esse caso do Borba Gato recentemente, inclusive em Maringá a gente tem um nome, né? Um bairro chamado Borba Gato, assim, uma alcunha popular do nome do bairro. Parece que esse caso recente de um motorista ali, de entregador de aplicativos, ele acabou comentando que ele fez isso que era para chocar mesmo, que era para levantar o debate, que era para reacender um debate. Me parece que esse caso ele pode passar a ter eco em outros locais do Brasil também, porque é um debate político que a gente está atravessando e um debate efervescente em relação às eleições do ano que vem. Então, talvez isso possa chegar ou não em Maringá, contestar, mudar o nome, não. A última contestação pesada que nós tivemos em Maringá foi em relação ao prolongamento da Avenida Itororó, que passou a ter um outro nome e depois voltou a ser Itororó. Enfim, a gente tem algumas contestações assim, principalmente quando envolve famílias tradicionais da cidade e famílias que tiveram ou ainda têm algum tipo de poderio financeiro. Eu não vejo ninguém indo lá num bairro periférico de Maringá, contestar o nome de uma rua de uma pessoa que às vezes você nem sabe quem que é. E quando a gente passa a explorar nomes de ruas de Maringá, que é uma tarefa interessante de ser feita, e o Reginaldo faz muito bem isso, nós enxergamos assim, pessoas que foram esquecidas até mesmo pelo holofote da história oficial contada do município de Maringá, aquela história dos pioneiros, aquela história de vanguarda, aquela história de supremacia daqueles que vieram aqui e, entre aspas, desbravaram uma terra ainda não tão conhecida, e a gente esquece que tem várias figuras anônimas que fizeram muita coisa pela história da cidade de Maringá e que a gente nem busca saber quem que é. Então é importante sim a gente relembrar a história e principalmente tentar explicá-la em determinado tempo e momento, por que aquilo aconteceu de determinada forma.
Gilson, fala. Voltando, antes de a gente mudar, sobre os bandeirantes, existe uma mitologia sobre eles. Uhum. Digamos assim, se o Borba Gato pudesse viajar no tempo e ver o que fizeram com a imagem dele, ele ficaria surpreendido. O Raposo Tavares também. Essa ideia de que eles expandiram o território do Brasil é um anacronismo, é uma ideia fora do tempo. Uhum. Quando eles viveram, não existia Brasil, como a gente conhece hoje. Havia América Portuguesa. Então, um outro conceito. E mesmo na época deles, eles eram criticados. Há bastante literatura da época que diz que a Igreja Católica, enfim, né, há muitos cronistas que questionavam o tipo de ação que eles executavam. Então, não é verdade que nós estamos julgando um personagem do passado com os critérios de hoje e ignorando os critérios do passado. Uhum. Mas o que, que aconteceu? Embora eles fossem criticados em seu próprio tempo, criou-se uma mitologia deles quando São Paulo emergiu como a maior potência econômica e política do país. Então, os historiadores contratados pelas elites políticas de São Paulo criaram uma mitologia que foi parar nos livros didáticos dizendo que eles expandiram o território do Brasil. Mas não existia Brasil no século XVII. Havia América Portuguesa. E associaram a imagem dos bandeirantes ao dinamismo do Estado de São Paulo como Estado líder da economia e da política nacional. É por isso que em São Paulo você tem tantas rodovias com o nome de Bandeirantes. O Palácio do Governo de São Paulo é o Palácio dos Bandeirantes. Uhum. Então, para eles, tem muito significado. Isso se expandiu. Mas se você fizer uma análise deles no seu próprio tempo, eles eram muito criticados também. A gente tem que entender como é que se constrói essa mitologia e como é que ela se desconstrói também.
Já que é para destruir a mitologia, essa história também de que o Bandeirante, aquela visão do Bandeirante como um homem desbravador, o Bandeirante, antes de mais nada, era um mercenário, né? Trabalhava por um bom retorno, era meio índio, meio branco, falava mais guarani do que falava português, então aquela ideia, a ideia do conquistador. É um cara muito parecido com o próprio índio, né? Inclusive ele era bom para matar índio porque ele sabia exatamente onde é que o índio estava e o que fazia. A ideia de destruir o índio é porque o cara era muito bom, conhecia o que estava fazendo. E tinha índio junto com ele, aquela história que o Bandeirante era o cara que foi lá e matou os índios. Muitos índios seguiam os Bandeirantes, inclusive os jesuítas tinham problemas com as bandeiras porque os índios abandonavam as missões dos padres e iam lá porque queriam fazer guerra junto com os Bandeirantes, porque o índio gostava da guerra, a guerra é um ritual importante, cultural, né? O pessoal tem que aprender a ler um pouquinho, às vezes, a literatura. Florestan Fernandes, vai ler Florestan Fernandes, vai entender um pouquinho que o índio gostava de um pau, né, de uma guerra, do pau comer de vez em quando. Então, essa ideia.
É a realidade entre as nações indígenas.
Exatamente, tinham guerras aqui econômicas. Por exemplo, os caingangues que ocuparam essa região nossa aqui acabaram com os Guarani que viviam aqui antes. E era uma guerra homérica, dividiram os Guarani no meio, né? Uma parte no litoral e outra parte na bacia do Prato. A gente tem uma ideia do passado, que aqui a gente conversa de um Brasil que a maior parte dos brasileiros não conhece, né? Aí o moçada toma partido, fala um monte de coisa, queima estátua, às vezes, né, dou homenagem que não deve. Mas enfim, Thiago, vamos lá, fecha contigo aí e a gente vai embora.
Não, só fechar aí com um importante comentário do Reginaldo, né, em breve, nas melhores bancas acadêmicas, teremos o meu trabalho lá do pós-doutorado que eu estou fazendo, exatamente sobre essa questão de que São Paulo foi tão assim... colocada como vanguarda, como a grande locomotiva do Brasil, mas na verdade ela ainda tem uma classe dominante política extremamente tradicional e que comanda o Estado há muitos anos. Em breve voltaremos com isso daí.
Valeu, meninos, valeu o papo, se deixar fica aí a manhã toda. Meu caro Reginaldo, grande abraço, bom fim de semana.
Justo, só fazer uma propaganda, né? Quem quiser conhecer meu texto sobre as ruas de Maringá, é só procurar no Google Reginaldo Benedito Dias Maringá, através dos nomes de suas ruas.
Eu vou escrever o livro
ali também. Tem um artigo explicando como é que foi organizada a toponímia da cidade. Então, um abraço a vocês, aos amigos, e um bom fim de semana.
Eu vou escrever o livro também, vou começar a divulgar com vocês dois, vou começar a concorrer com esse negócio. Ô, Thiago, bom fim de semana.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, a todos os ouvintes e até segunda.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias no Facebook, fantástico, uma série de conteúdos muito bons, e os livros, né, que o Reginaldo produziu, assim como o Thiago Valenciano, no site do Thiago, thiagovalenciano.com.br.